Sim, aos passageiros acabamos de aterrar no Aeroporto Internacional Lisboa, pedimos que se conservem sentados com os cintos apertados até que o sinal seja desligado. Quero verificar que levam convosco. Muito obrigado.
Guia turístico.
Olá, olá! Então, parece que o guia turístico teve uma boa adesão e é por isso que eu estou de volta para mais um segundo episódio desta série de... Não sei quantos episódios, não sei ainda, não sei quantos é que serão, mas... Yeah, é isso. O meu nome é João e bem-vindos a mais um guia turístico. Eu quero desde já agradecer a todos vocês que ouviram o meu podcast e... também deixaram críticas construtivas. Obrigado às 84 pessoas do Spotify que subscreveram o podcast e ouviram-no, espero eu, do início ao fim. Obrigado ao resto das pessoas que fizeram com que chegasse aos 110 plays. Não sei se isso conta com plays repetidos ou não. Não sei. Ainda não vi também estatísticas do Apple Podcasts e do SoundCloud, também não vi. Mas obrigado a todos. E vamos partir para mais uma viagem. Então, eu ainda não tenho um logo novo, mas por enquanto vamos manter aquele. E enquanto no que toca à intro, eu ainda não alterei, acho eu não sei, quando eu estiver a gravar este podcast, quando estiver a gravar este episódio, eu ainda não terei, ainda não editei, então ainda não sei neste momento se vai haver uma intro nova, se não, provavelmente não. Infelizmente, e obrigado a todos que deram a dica de eu fazer o podcast semanalmente em vez de quinzenalmente, porque assim tem um engajamento maior e epá, é mais próximo de vocês. Estou aqui a receber umas notificações no telemóvel, deixem-me só tirar. Ok, já tirei o som e vamos começar por falar da notificação que eu acabei de receber por acaso. Eu venho aqui recomendar-vos dois canais de YouTube. Quero tentar fazer recomendações semanalmente, não sei do quê, mas desta vez vai ser de canais de YouTube. A primeira recomendação é o canal Yes Theory, que é composto por um grupo de três homens, pronto, rapazes, homens, whatever, que eram estudantes de intercâmbio, cada um de um país diferente, e que se juntaram e criaram este conceito de Sick Discomfort, que é basicamente... não chama-se Yes Theory, mas não é de... dizer sim a tudo, como muita gente diz, mas é Sick Discomfort, que é basicamente superar os nossos medos e o nosso desconforto e ir à procura de mais e melhor e de experiências diferentes que possam viver e que não é do mais normal e sair um bocado do... pronto, novamente a zona de conforto. E a outra é o Damon e Joe, que são dois amigos, ela é brasileira, ele é americano, e eles fazem vídeos já desde há imenso tempo, desde que eles eram colegas de faculdade, e eles fazem vídeos de travel e também dão algumas dicas, e é deles que eu também aprendo algumas desde que eu vos passo a vocês. Muito bem, dadas as recomendações, vamos passar ao primeiro tema, que é alojamento. Muitas das pessoas perguntam-me como é que eu consigo alojamento barato e simples. Simples não no aspecto de simples de arranjar, mas em simples de o que está lá dentro. Bem, aqui temos as notificações agora no computador a aparecerem, portanto deixem-me desligar o som. Ok, sim, para quem ainda só está a ouvir este episódio, o meu objetivo é fazer o episódio todo corrido, então... vão haver assim muitos breaks, provavelmente. Mas sim, continuando. Simples pelo simples facto de ter apenas o que é necessário, porque a maioria das pessoas que vêm perguntar-me sabe que eu não, geralmente nunca passo tempo em casa, não é? E acho que não é isso que nós devemos fazer quando vamos visitar algum local. Outro local que nós nunca tivemos, ou já tivemos e queremos visitar à mesma, e conhecer, e ganhar mais conhecimento, acho que é um local que não precisa ter grandes facilidades, apenas uma cama, comida, não ter comida, mas que dê para fazer comida, porque às vezes gostamos de poupar durante a noite, em vez de irmos jantar, podemos trazer alguma coisa, tipo pizzas ou assim, fazer, que tenha água para tomar banho e para beber, e eletricidade também convém. E então o que eu sugiro sempre é que vejam na Trivago e só depois passem para Airbnb e depois passem para HomeAway e etc. Eu costumo ficar em hostels quando as minhas viagens são pequenas, ou seja, quando estou com mais alguém. Eu não gosto de ter o pensamento de vou para um hostel sozinho, porque não, na minha cabeça não dá. Eu preciso de ir com alguém para me sentir seguro minimamente, porque são pessoas que eu nunca vi na vida e são para aí, tipo, no mínimo 4 pessoas por quarto. Geralmente são muito mais. O máximo que eu já tive foram 18 e o mínimo que eu, que eu já tive foram 8, se não me engano. 8 em Madrid e 18 em Londres, portanto vejam mais ou menos a diferença. E obviamente que os hostels são muito mais baratos, mas não recomendo, obviamente, quando a estadia é mais longa que 2 noites. Eu aí já recomendo apartamentos que vocês conseguem arranjar, talvez a preços baratos, se o país ou a cidade onde forem forem baratos. Por exemplo, eu agora marquei, estava à procura de um alojamento para ir a Dublin. Eu já estive lá com o meu pai, agora vou lá com uma amiga minha, e para vermos a Dua Lipa. E o alojamento é exageradamente caro em Dublin. No Airbnb foi onde nós arranjámos alojamentos mais baratos, mas quando chegamos ao check-out eles aplicam uma data de taxas para além de limpeza e de residência, de Irlanda, que acaba por ficar tão caro quanto um apartamento, e esses preços são tipo preços de hotéis de 4 estrelas em Portugal. E não estou a brincar. Gostaria de estar. Bem, então, o que eu aconselho sempre é, se vocês acabarem por escolher um local que seja da Booking, façam sempre este passo, que é, antes de reservarem na Booking, vão até ao site oficial do local e vejam se lá é mais barato. Porque muitas das vezes ele tem ofertas que as pessoas não sabem, e muitas das vezes há locais que estão, que aparecem escutados na Booking ou no Hostel World ou no hotéis.com, ou que é o nome do site, não me lembro muito bem, e etc, 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 Expedia também, pronto. Há sítios que aparecem como escutados e lutados, não é escutados, é lutados, exato, mas quando entram no site, ou às vezes até se mandarem e-mail, o meu pai muitas das vezes às vezes manda e-mail, muitas das vezes, às vezes, gostei. Muitas das vezes manda e-mail para os locais para ter certeza se está efetivamente lotado ou não, e muitas das vezes não está, e eles respondem a dizer, claro, podem ficar se houverem efetivamente quartos ainda disponíveis, mas muitas das vezes acontece isso. Portanto, sempre que virem, coloquem sempre o filtro preço mais baixo primeiro, assim vem sempre o preço mais baixo. E pronto, é basicamente isso, é mandarem e-mails ou então verem o site também, funciona. Já que estamos aqui a falar de Dublin, eu falo agora sobre uma coisa também relacionada com Dublin, que é o tamanho das cidades. Vocês têm também ter em conta a distância do centro da cidade que o hotel, apartamento, whatever fica. Porque, por exemplo, em Dublin, pode-se ficar em basicamente qualquer sítio, a menos que seja mais para os lados do Phoenix Park, porque isso já fica um bocadinho longe do centro da cidade, que eu lembro-me de quando fui com o meu pai, tivemos de ir de autocarro até o Phoenix Park, que é um parque, tipo, é super giro, e nós tivemos de ir de autocarro, portanto, e eu vi lá um alojamento que estava barato até, mas ficar ao pé do Phoenix Park já era um bocadinho difícil de ir a pé até o centro da cidade, visto que o centro da cidade é super pequeno. Aliás, Dublin é super pequeno em termos de andar a pé. Anda-se pelo centro da cidade a pé, na boa, e vê-se aquilo, tipo, em 2 dias. Yeah. Então, se vocês forem à Irlanda, façam o que eu fiz, que é ficar para aí 4 dias e tirarem um dos dias para ir até a Irlanda do Norte e conhecer Belfast. E se forem fãs de Game of Thrones, façam o tour de Game of Thrones pelos sítios que filmaram as cenas em Westeros ou então em Winterfell. Eu não sou fã de Game of Thrones, mas como o meu pai é, epá, tive de ser, não é? E é muito fixe porque vocês veem locais que são mesmo fantásticos e não ficam só em Belfast, ficam longe de Belfast, e acaba, com esses tours acaba por poupar imenso dinheiro, Eu não me lembro quanto é que nós pagámos, mas pagámos ainda um bocadinho. Mas valeu imensa pena. Até eu que não gosto de Game of Thrones adorei, porque vi locais fantásticos e mesmo bonitos. Fomos à do Westeros já agora. Falando do FlixBus, eu vou falar de duas experiências pessoais que eu tive com o FlixBus. E vou falar também sobre a Cyber Monday que passou. Bem, não sei se vocês aproveitaram a Cyber Monday, mas o artigo que eu li estava errado. Afinal, Cyber Monday não começava às 11h50, mas sim, acabava às 11h55. Então eles alteraram o artigo, depois eu acabei por rever o artigo. Eu tinha tirado print e tudo, e sim, não vou dar expose a quem errou, a quem escreveu, não vou dizer isso, acho isso super fuleiro. E pronto, mas espero que tenham aproveitado. Eu já fiz algumas viagens com o FlixBus, e a viagem mais dolorosa, mas a que eu adorei, foi a que eu fiz com o meu pai. Ele odiou, porque ele esqueceu-se da carteira quando chegámos ao nosso destino final. Então, esqueceu-se no autocarro. Então, tivemos de andar com o meu cartão de um lado para o outro e ele, tipo, ligar para o banco e dizer: olha, podem transferir não sei quantos euros para o meu filho. Pronto, yeah. Era basicamente isso. E então, foi muito, muito fixe, mas doloroso porquê? Porque nós fizemos Lisboa-Barcelona de FlixBus, fizemos Barcelona-Génova de FlixBus, Génova-Barcelona, Barcelona-Lisboa, pronto, tudo FlixBus. Foi 20€ cada viagem, porque são 10 horas de caminho de um sítio a outro. Então, pronto, ficou tudo 80€ por pessoa. Mas foi em agosto, ou seja, foi fixe por termos conhecido duas cidades nas quais nunca teríamos ido, provavelmente, porque, enfim, nós gostamos de ser aquele tipo de pessoas que vão ver os destinos da Ryanair e da EasyJet e escolhem um sítio para ir. E ainda por cima no verão, que é época alta e muito alta, em agosto, e então eu adorei, sinceramente. Eu gostei mesmo porque nós fizemos overnight buses para ser mais fácil de dormir e para ser mais fácil a nossa... Estamos mais, como é que é dizer, frescos e... felizes, não é feliz o que eu quero dizer, mas tipo, com mais vontade de ir passear e conhecer locais no, quando chegássemos a cada destino. E pronto, não há assim grande coisa que eu tenho, possa falar da FlixBus, mas eu aconselho imenso a FlixBus para viajar de um sítio para outro. E já que estamos a falar de Itália, falo agora também da viagem que eu vou fazer com os meus amigos, que envolve o quê? FlixBus também, e não só. Então, para já, lembras-te de eu dizer que a promoção da Ryanair era uma farsa? A Black Friday? Pronto. Haviam voos a 5€ e para vários sítios. E obviamente que esses voos de 5€ é tipo 5€ ida e se quiséssemos voltar é tipo 30€, 40€. E eram para França, Itália, Bruxelas. Eu só estou a dizer, disse França e Itália porque eram vários sítios, mas Bruxelas era o único sítio da Bélgica que dava, pronto, que era 5€. Eindhoven, acho eu, e não lembro mais. Mas pronto, nós pensámos, ei, brutal, vamos aproveitar. E o único voo que nos dava jeito era um voo que ou era para Roma ou para Milão. E nós tipo, opa, Milão, então a gente diz que é feio. E Roma, ficar lá 2 dias não vale a pena. Então o que é que nós fizemos? Porque nós queríamos fazer uma viagem que desse para visitar mais que uma cidade. Então nós acabámos por fazer Lisboa-Bolonha, por 27€ na TAP. Depois, Bolonha-Florença, porque nós queremos ir para Pisa, porque o voo da Ryanair é Pisa-Lisboa, e nós queríamos chegar até Pisa, e a única forma que tínhamos para chegar até Pisa era fazer escala, entre aspas, em Florença. Então, tivemos a apanhar a FlixBus de, acho que ficou a 7,14€, com o desconto de estudantes. Se vocês forem estudantes da universidade, falem comigo, mandem-me uma DM assim, para me pedirem o link para os 10% de desconto da FlixBus que eu envio-vos. Isso ficou a 7,14€, exato. Depois um comboio de Florença para Pisa, que era 8,70€, que é o preço normal da Trenitalia Itália. E no fim, tínhamos de apanhar o voo da Ryanair, não é? E era 22,47€, acho eu, com a promoção da Black Friday. E nós, pronto, felizes, vamos comprar. 68€ arredondados, perfeito para três cidades e para três noites. E nós éramos 8 pessoas. Pronto, mas só 5 é que compraram nesse dia. Então, o que é que aconteceu? Ontem eu fui comprar as viagens para a Raquel e para a Bia. E eu, na minha fé... Ah, pronto, já sei mais ou menos quanto é que é. Elas têm de mandar isto. Não é que, quando eu fui fazer a procura, o voo estava a 14,99€. Eu fiquei... parvo. Não fiquei, porque eu já estava à espera disto, sinceramente. Porque Black Friday Ryanair, como eu vos disse, é uma farsa. E supostamente o voo já estava em promoção, porque estava com 50% de desconto, vejam lá. Supostamente o voo era 43€. Nós a pagar 22€ e tal, pronto, 22,5€, vá, arredondados. Portanto, só confirmo a minha teoria, que não é bem uma teoria, que a Black Friday da Ryanair é apenas uma farsa. E tenham cuidado, mesmo. E acho que é tudo o que eu tenho para falar hoje. Dica, a única vez que eu fui à Itália foi a Génova, mas pelo que eu estou a perceber, toda a gente faz isto. É, visitem mais que um sítio. E para além de conhecerem mais que uma cidade, não é? Porque isso já é bom. Podem poupar muitas das vezes no voo e no alojamento. Nós ainda não arranjámos um alojamento, vá, affordable, porque nós somos 8 pessoas, então 8 pessoas num local é difícil. Mas estamos a conseguir. Está a ficar mais ou menos 58€ por pessoa, os dois locais que nós precisamos dormir, que é Pisa e Bolonha. Mas pronto, vá. Já cheguei aos 16 minutos, que é mais ou menos o que eu quero fazer. Obrigado, espero que tenham gostado. Este não foi com tanta informação quanto o primeiro, mas já. Tchau, tchau e até ao próximo episódio. Peace.